Marco no controle e prevenção do vírus HIV. A profilaxia pré-exposição, a PrEP, é usada por mais de 80 mil pessoas no país e cerca de 11 mil só nos primeiros meses deste ano. Mas há mais dados importantes. O número de pessoas que usaram pelo menos uma vez a PrEP em cada ano saltou de 8.200 para quase 120 mil. Outro dado que vamos comentar, taxa de descontinuidade foi de 30%. Tem também o perfil de quem faz uso da profilaxia, essa combinação de medicamentos, né? E são dados do Ministério da Saúde disponíveis em monitor online que compila informações relacionadas à distribuição deste medicamento que é fornecido, né, gratuitamente no SUS desde 2018. Então vamos conversar com um especialista no assunto, professor Ricardo Vasconcelos. Ele é infectologista, é coordenador, pesquisador, não é, coordenador do estudo Mosaico sobre vacina contra HIV no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e nosso convidado para a gente, só ajudar a gente a entender esse painel, estes dados, todas essas informações. E aí são dados do Ministério da Saúde. São vários números importantes, mas me saltou os olhos esse dado sobre a ampliação do número de pessoas que vão buscar esta linha de tratamento, esta profilaxia, que saltou de 8.200 para 119 mil, né, a cada ano do levantamento. Quer dizer, entenderam a importância, buscaram. Aqui que o senhor acredita exatamente essa ampliação?
Olha, Roxane, o Brasil ele tem uma história muito bonita nessa implementação da PrEP, porque desde o primeiro grande ensaio clínico que avaliou a eficácia protetora contra o HIV e a segurança do uso da PrEP, o Brasil estava lá participando. Foi um estudo chamado IPREX, né? E que foi o grande pilar que mostrou que tomar um comprimido diariamente de PrEP protegia muito, muito bem do HIV. O fato do Brasil ter participado já do primeiro ensaio clínico abriu possibilidade para que o Brasil estivesse sempre no meio do campo da pesquisa de prevenção de HIV. De lá para cá, a gente teve vários outros estudos de PrEP desenvolvidos, tantos aqueles que testaram drogas novas com diferentes formas de administração para prevenção do HIV, também como aqueles estudos de implementação que estudaram qual era a melhor maneira de oferecer essa profilaxia para o público mais vulnerável. Com isso, eu te digo que o Brasil trilhou, a partir ali de 2010, um caminho muito exitoso na pesquisa da PrEP. E isso que a gente está vendo, esses números que você traz do painel PrEP do Ministério da Saúde, eu entendo que sejam o resultado de uma mudança de conscientização, de mudança de pensamento da população brasileira, que está aceitando cada vez mais que a PrEP é sim uma alternativa de prevenção do HIV que pode ser usada de forma associada aos outros métodos já disponíveis, e também uma mudança na cabeça dos gestores que estão facilitando o oferecimento dessa profilaxia para a população. Mas é legal que cento e tantas mil pessoas tenham buscado pelo menos uma vez a PrEP? É, mas comparando com os outros países do mundo que estão ali encabeçando a lista de maior número de usuários de PrEP, o Brasil está engatinhando. Estados Unidos está chegando perto de 500 mil e existem países na África que já passam disso. E eu te digo que o Brasil não é tão menor assim do que esses países. Então, é um número bonito, a gente fica feliz por esse crescimento, mas temos ainda um longo caminho pela frente para andar. Principalmente quando você olha o perfil de quem que está buscando, né? Você já começou a falar sobre isso.
É, exatamente. Deixa eu trazer os detalhes então. Olha, a maioria dos usuários brasileiros hoje, homem cis gay ou que faz sexo com homens, 82%. Branco ou amarelo, 55%. Com idade entre 30 e 39 anos, 41%. 12 anos ou mais de escolaridade, 71%. E o perfil se mantém desde o início do programa. Algum comentário, professor, sobre o perfil?
Com certeza.
Sim.
É, que legal que homens gays, brancos, escolarizados e mais ricos estejam chegando na PrEP. Uhum. Nada contra, que bom que eles estão se protegendo do HIV. O problema é que existe um oceano de outras pessoas vulneráveis ao HIV que não estão tendo acesso a esse método de prevenção. Quando a gente olha, por exemplo, para a cidade de São Paulo, São Paulo foi o município que conseguiu expandir o acesso à PrEP de maneira mais bem sucedida. E a gente tem em São Paulo, entre 2018 e 2023, uma queda da taxa de incidência, uma queda do número de novas infecções de 45%. Isso é muito legal, mas o que a gente está vendo é a queda na incidência dessas pessoas que já estão acessando a PrEP. Já, se a gente não fizer nada aqui em São Paulo e não fizer a PrEP chegar também para as pessoas não brancas, uhum, não escolarizadas, não mais velhas, ou seja, as mais jovens, o que a gente vai ver vai ser que daqui a pouco só vai te infectar por HIV essas pessoas não brancas, não escolarizadas. Então a gente tem que se esforçar para fazer a PrEP chegar para todo mundo, não só para quem classicamente chega primeiro, as tecnologias, a vacina. Essa população estudada, mais rica, branca e mais velha é sempre quem chega primeiro. A gente não pode parar neles.
De fato, é muito importante esse aspecto, não é, do acesso à profilaxia. E a taxa de descontinuidade, professor, que foi de 30%, ela se manteve mais ou menos nesses 30% ao longo dos anos. Tomando como base o perfil, são pessoas bem informadas, então. Então, há uma preocupação também com este grupo e se ampliar com outros grupos para adesão ao tratamento. Vamos explicar isso melhor? Porque eu quero entender também se mudou o número de medicamentos, se é o mesmo combo de sempre de medicamentos, se isso mudou, se está mais fácil, mais difícil. Adesão ao tratamento, acho que é o próximo destaque.
O acesso à PrEP, fazer a pessoa chegar até o serviço que oferece PrEP e, de fato, iniciar a tomar a profilaxia, é o primeiro desafio que o mundo todo está enfrentando. O segundo, sem dúvida, é aquilo que nos estudos, nos artigos científicos, é chamado de persistência em PrEP. Que não basta a pessoa pegar o primeiro frasco, ela tem que continuar tomando. E eu não estou querendo dizer aqui, Roxane, que uma pessoa que começa a tomar PrEP vai precisar tomar PrEP para o resto da vida. Não, claro que não. Da mesma maneira que uma mulher cis hétero que opta por começar a tomar pílula anticoncepcional para evitar filho, ela não precisa tomar pílula até morrer. Ela pode, no meio do caminho, se identificar que não precisa mais de pílula para evitar filhos, ela pode interromper. Mas a gente tem que tentar entender melhor esses casos de descontinuidade. Será que todos esses 30% que abandonaram eram pessoas que, de fato, não precisavam mais tomar PrEP? Eu apostaria que não, Roxane. Eu apostaria que tem gente aí no meio que, por barreiras de persistência em PrEP, acabaram abandonando. Barreiras como estigma associado ao fato de estar tomando PrEP. Isso é uma coisa que é mais visto na África. Tem trabalho que mostra que as pessoas que são vistas indo no serviço de saúde, pegando frasquinho de comprimido e tomando, são confundidas com pessoas que já estão infectadas com HIV. E aí eles param de ir porque eles não querem ser confundidos como tal. Isso na África é mais presente. No Brasil tem menos descrição disso. Mas aqui a gente sabe que tem medo de exposição, que a pessoa não quer ser vista lá na fila da farmácia de antirretroviral. Medo de julgamento por estar ali no serviço de saúde, abrindo suas intimidades da vida sexual. Tem também as barreiras relacionadas com o serviço de saúde em si, como, por exemplo, horário de atendimento do serviço de saúde, que coincide com seus horários de trabalho, fila para ser atendido, fila para pegar o remédio, e que atrapalha ali a vida da pessoa. E pensa que uma pessoa que toma PrEP, na maioria das vezes, é uma pessoa saudável, que não tem doença nenhuma, e que uma vez a cada 4 meses tem que perder um dia de trabalho para ir lá para consulta. O patrão não vai ficar muito feliz, né? Então, eu penso que entender melhor os motivos que estão fazendo com que 30% dos usuários de PrEP abandonem é fundamental. E encontrando barreiras de persistência é também um desafio conseguir derrubá-las.
Tá aí, portanto. Quer dizer, tudo isso, se você olhar o conjunto, a fotografia toda, ou a evolução, né, o filme, como se costuma dizer, é uma história importante de evolução. Mas há vários senões aqui apontados para que tanto mais pessoas tenham acesso, ou pessoas, brasileiros de perfis distintos, tenham acesso, e esse tratamento tenha continuidade. Então, esses dois aspectos são muito importantes. Eu estava olhando aqui em detalhe, ó, de 1º de janeiro a 29 de fevereiro deste ano, então, 119.333 brasileiros tomaram uma dose, mas 36.178 interromperam. Então, é importante saber por que isso vem acontecendo. Agora, para a gente concluir, professor, e para a gente enfrentar todos esses detalhes importantes para continuar oferecendo prevenção ao vírus, a essa doença, olha a batalha que tem sido o avanço da vacina, né, professor, para tentar também auxiliar em relação à doença. Eu gostaria de ouvi-lo sobre esses desafios, então.
Desafio muito grande que a gente tem quando se fala sempre de HIV é conseguir tirar da cabeça das pessoas aquele pensamento de estigma, de discriminação, né, de julgamento, porque o HIV entra no imaginário, não só do Brasil, mas do mundo, ali na década de 80, como um perigo iminente que está a rondar as pessoas e que acontece entre aquelas pessoas que fizeram algo errado, fizeram algo que não devia. Por que que pegou HIV? Porque usava droga. Por que que pegou HIV? Porque era gay. E assim, a gente sabe hoje, com certeza, que isso é um grande equívoco, né? Qualquer pessoa que tenha vida sexual é uma pessoa que tem alguma vulnerabilidade ao HIV. Mas, apesar de 43 anos de epidemia já terem se passado, a gente ainda percebe muito desse estigma, dessa discriminação, na cabeça de pessoas que, por vezes, são as que decidem as políticas públicas de prevenção e tratamento de HIV. Eu acho que tirar todos os preconceitos da cabeça e deixar a ciência fazer o seu papel é o melhor caminho para a gente um dia conseguir chegar ao tão sonhado controle da epidemia de HIV. Eu acho que a gente nunca teve uma oportunidade melhor para conseguir atingir o controle, mas a gente tem que conseguir usar direito as ferramentas que hoje estão disponíveis. E nisso, a PrEP, eu diria que é a ferramenta mais importante de prevenção do Brasil.
Professor Ricardo Vasconcelos, infectologista, coordenador do estudo Mosaico sobre vacina contra HIV no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nosso especialista convidado. Muito obrigada, viu, professor, mais uma vez por sua contribuição.
Obrigado, Roxane.